Seja bem-vindo ao podcast do Data Hackers, a maior comunidade de data science do Brasil.
Fala, Data Hackers! Sejam bem-vindos ao 10º episódio do nosso podcast. Eu sou Paulo Vasconcelos e hoje, galera, nós vamos falar sobre competições de machine learning. Sim, nós vamos falar sobre Kaggle, nós vamos falar sobre como você pode ser um Grandmaster, como que você pode ser um vencedor de Kaggles. E para aprender junto comigo aqui nesse papo de hoje, é claro que eles dois não podem faltar do meu lado. À minha direita está ele, Alan Senne.
Fala, galera! Hoje eu subo 10 mil posições no ranking do Kaggle.
E comigo também está ele, Gabriel Lages.
Fala, galera! Chega de participar de hackathon pra ganhar pizza. Vamos pra competição que dá dinheiro.
Muito bom, velho. E galera, pra nos dar uma verdadeira aula hoje, que aqui a gente tá como aprendiz, nós trouxemos dois caras fodas de Kaggle, cara. Nós trouxemos um Kaggle Grandmaster e um Kaggle Master pra nos ajudar nesse papo aqui. Um deles é o Mário Filho. Boa noite, Mário Filho. Beleza, cara?
Boa noite pra vocês, pra quem tá ouvindo. Quero agradecer aí pelo convite, é um prazer estar aqui. Quero parabenizar aí pela iniciativa de ter o Data Hackers, que eu acho que é muito importante pra gente aqui no Brasil. E eu espero poder contribuir aí com alguma coisa que possa ajudar vocês, ajudar quem se interessa por competições, pela carreira, a desenvolver mais aí os objetivos.
Bacana, hein, Alan? Ouvi um elogio desse aí de uma lenda. Tá bom com você ou não tá?
Não, tá escorrendo uma lágrima.
Hoje o Mário Filho atua como Lead Data Science na Upwork e também tem o título de Kaggle Grandmaster. E é claro, também aqui para nos ajudar nesse papo também tá ele, Humberto Brandão, que é PhD e co-founder da Improve and Go. Você tá bom, Humberto?
Fala, pessoal, tudo bem? Grande prazer estar aqui com vocês. Assim como o Mário já mencionou, eu gostaria de agradecer o convite e também parabenizar por toda a comunidade, não só pelo podcast também. Sensacional. Tô realmente orgulhoso de ter sido convidado aqui por vocês. Obrigado.
Eu acho que a gente pode parar o episódio de hoje. Porque eu já ganhei o dia aí, então, né? Beleza?
Valeu, galera. Até o próximo episódio.
E é isso aí, pessoal. Vamos lá, que hoje eu vou aprender pra caramba com esses caras. Vambora. Pessoal, é o seguinte, vou contar uma história rápida aqui. Quando eu fui chamar o Mário Filho pra participar do episódio, eu achei uma mensagem de 2015 que eu mandei pra ele, conversando com o Laje mais cedo, ele falou que teve uma experiência muito parecida, que eu falei o seguinte: fala, Mário, beleza? Sou um grande fã seu e estou investindo na minha carreira de Data Science. Ou seja, na época que eu tinha começado a ouvir de Data Science, começando a me especializar, ele já era um cara que era referência aqui no Brasil.
É muita coincidência, porque quando eu vou no meu LinkedIn, busco nas mensagens antigas, eu achei uma conversa minha com o Mário no final de 2015, que eu tava preparando minha primeira palestra na área de Data Science, e aí eu tava pedindo autorização pra ele mesmo, de qual que era a melhor forma de divulgar o trabalho dele, do blog dele que eu acompanhava e tudo, que eu ia começar a falar de Data Science aqui em Belo Horizonte, né? E era uma palestra numa das maiores universidades aqui, e o Mário não sabe disso, mas nessa palestra foram 5 participantes.
Pô, cara, tá bom.
5 testemunhas.
Eu tô vendo aqui as mensagens no LinkedIn, pô. A resposta do Paulo foi: ô, boa sorte, legal. Que eu realmente não tinha.
Suficiente aí.
Foi suficiente.
É
o papinho pro cara descer a
cozinha. E eu tô vendo agora do Gabriel que ele mandou um roadmap e tal. Aí foi uma coisa mais detalhada.
Muito bom.
Você e mais 5 pessoas viram isso.
É, olha aí.
Porque assim, eu tô falando isso porque eu fiquei pensando sobre a primeira pergunta que eu poderia fazer, mas acho que seria justamente essa. Como vocês tiveram esse primeiro contato com o Machine Learning? Como começou essa carreira de vocês nesse campo? Como que foi a experiência? Conta um pouquinho pra gente aí.
Beleza. Minha carreira é um negócio meio estranho, que eu não recomendo pra ninguém, porque apesar do esforço, eu acho que eu tive sorte, timing. Na verdade, a faculdade que eu fiz foram 3 anos da faculdade de Direito. No quarto ano eu desisti. Justamente tinha ido fazer Direito porque não tinha matemática. que é muito irônico você pensar hoje. Mas eu lembro que lá com uns 13, 14 anos, eu pela primeira vez ouvi falar de redes neurais, que tinha um cara que de um jogo lá que, de RPG que estava tentando fazer uns NPCs com redes neurais. Na época eu não entendi porra nenhuma, mas ficou na cabeça, né? Aí em 2011 eu descobri que tinha YouTube, o MIT, todo mundo colocando cursos online. Eu falei, caramba, eu posso aprender com esses recursos alguma coisa na área de computação, né? E o mais interessante, que parecia ali o mais prático para mim, foi justamente machine learning. Confesso que num primeiro momento a ideia era aplicar o machine learning no mercado financeiro e ficar rico, o que, pelo menos num primeiro momento, se alguém tenta, sabe que não é bem assim. Aí eu fui fazendo esses cursos, fiz uma porrada de Coursera, esse monte de coisa. Comecei a competir no Kaggle, tive um resultado horrível no primeiro, depois no segundo eu já sabia melhor o que eu estava fazendo. Em 2014 eu consegui pegar o meu primeiro trabalho como, não sei nem se era bem cientista de dados, né, na época, mas foi um clustering simples. Fui trabalhando como freelancer e primeiro contato e alguns contatos depois, essa é a história.
Em 2014 foi o seu primeiro trabalho como data science?
Fevereiro de 2014.
Nossa, não estava nem engatinhando no Brasil essa época, cara. Não tinha nada no Brasil. Antes do papo a gente estava falando que quando eu comecei ciência de dados, eu procurava por referência no Brasil e o blog do Mário foi o único blog que eu encontrava em português na época que ensinava data science, saca? O restante só conseguia lá fora.
Você vê que quando não tem referência nenhuma, até uma referência mais ou menos tá servindo, né?
Não, nada disso.
Não mesmo. Já dizia Yoda, né?
E você, Humberto, como é que foi, cara? O seu primeiro contato com machine learning? Como foi sua experiência também nesse campo?
Ah, rapaz, eu acho que eu tive uma sequência mais linear, isso comparado com o Mário Filho, sabe? Eu fiz graduação em ciência da computação e lá eu já tinha alguns professores, eles eram até da área de otimização, mas muito se falava na época em inteligência artificial. E aí em 2005 eu parti para o mestrado, rapaz, e curiosamente eu estava indo para a área de engenharia de software, eu sabia que a universidade era muito forte na área de machine learning, e aí eu fiquei curioso e decidi trocar de orientador já no primeiro mês do mestrado, porque eu falei, poxa, eu não vou conseguir aprender esse negócio sozinho. E lá na época, cara, era implementação, isso em 2005, era implementação de redes neurais, MLP aí com multilayer perceptron e aprendizados também com derivada de segundo grau e tudo mais, Lemmermeyer Markov, uma loucura, cara, tudo em C++, não aceitava alguém que usasse outra linguagem, na época já tinha um MATLAB muito bom, com várias bibliotecas tal. E tal, mas aquilo fez com que eu crescesse, eu estudei muita teoria naquele momento, sabe, em 2005. Aí, no meu doutorado, em 2007, quando eu comecei, eu voltei para Minas Gerais e fui para a área de otimização combinatória, que, pô, eu queria ficar mais próximo da minha família e tudo mais, e aí eu larguei um pouco essa área de machine learning até o momento, que também muito similar a Mário Filho. Em 2009, um amigo me apresenta um trabalho que ele estava fazendo, tentando prever o comportamento do mercado financeiro. Eu falei, poxa, que isso, eu fiz mestrado nesse negócio, rapaz, deixa eu tentar resolver isso aí. E nas primeiras simulações, cara, simulação, eu fiquei rico já. Falei, nossa, acabou. Olha. Sensacional. E aí, cara, mais ou menos, aí eu percebi que o negócio não era daquele jeito, né? Isso em 2009, 2010. Aí em 2012 eu realmente finalizo a implementação de um simulador realista para o mercado financeiro brasileiro. De lá para cá venho prestando serviço para o mercado financeiro, porque a gente acabou conseguindo construir um simulador de estratégias para o mercado, não necessariamente voltado para machine learning. E aí em 2016, um amigo meu, que eu tinha feito pós-doutorado com ele em Londres, ele me manda uma mensagem falando assim, tá com a competição aberta aqui para prever o comportamento do mercado de ações aqui, e quem está disponibilizando é um fundo de investimento americano. E aí é a primeira vez que eu ouço falar do Kaggle, foi aproximadamente outubro de 2016, foi a competição da Wintel Capital. E por sorte, assim, eu considero que foi a única vez que eu ganhei prêmio no Kaggle, porque eu falei, nossa, vai, que beleza, né? Toda vez eu vou participar de competição, assim, eu vou ganhar prêmio, eu nem preciso trabalhar mais. E aí eu tive a sorte de ficar em segundo lugar naquela competição, e aí você começa a ficar um pouco viciado em competição, né? O Mário Filho talvez tenha passado um pouco por isso, cara. Como é que foi a tua experiência aí, Mário?
É, no começo, principalmente porque eu pensei, é o único jeito de eu provar que eu sei o que eu tô fazendo, porque realmente na época, assim, Eu até nem pensava um dia ter um emprego assim numa empresa, porque eu falei, pô, é, mestrado e doutorado é o mínimo do requisito pro cara ser cientista de dados, então, pelo menos para poder pegar uns trabalhos freelancer, eu vou precisar provar que eu sei alguma coisa, e o Kaggle, né, em tese dá para provar alguma coisa.
Exato.
E aí, logicamente, você começa a competir, tem gente que acha difícil, larga, mas acho que a maioria das pessoas que eu conversei já acaba tentando conseguir um resultado melhor, melhor. E aí você vai, como eu diria, acho que o Romário, indo, né?
Você dedica, não tem como, né? Você vai melhorando, rapaz. E aí eu senti um pouco isso, assim, no início eu fiquei bem viciado, e aí eu comecei a perceber que a academia estava muito distante também da velocidade que as plataformas de competição possuem para entrega de informação, porque na academia eu sinto muito isso, você divulga um resultado novo, daqui 6 meses ele vai ser publicado, daqui 6 meses tem alguém lendo, alguém realmente que vai competir com relação àquilo, e daqui 1 ano, 2 anos vai ter alguém realmente publicando um resultado contra o teu resultado. E ali nas plataformas de competição, não exclusivamente no Kaggle, é imediato, cara. Você sopra um resultado lá, você vai dormir, você acorda, um chinês te passou, rapaz. Não tem jeito.
Exatamente. Você acha que é um pesadelo, mas aí você vê que não é. É a realidade.
Mas, Humberto, você que criava a rede neural em C++ em 2005, cara. É, hoje tá bem mais fácil começar, né? Então, com a bibliotecas hoje que ajudam na criação de redes neurais, ajuda as pessoas a começarem com o Deep Learning. Hoje em dia, o cenário deve ser muito mais diferente, né? Pra quem quer começar na área, né?
Sim, com certeza. Eu acho que é um fator que motiva muito que a pessoa visualize o resultado de maneira concreta rapidamente, né? Só que tem um ponto negativo também, que se ela não se dedicar, isso é a opinião pessoal, tá? Se ela não se dedicar a entender a base, ela acaba ficando muito presa ao que o framework ali faz. Então, é uma faca de dois gumes aí. Tem que tomar muito cuidado nesse aspecto.
Eu ouvi o absurdo que tem cientista de dados que tá usando só point and click ali. Tudo bem, para iniciar, sem problema nenhum, mas porra, né? Pelo amor de Deus. Cientista de dados Nutella, não.
Vai ter que alterar. Se chegar lá no Grandmaster, tem que alterar a foto dele pelo logo.
Tem que fazer igual o Edward N.D., que no curso de Deep Learning dele, tá, o cara começou a fazer uma rede neural no quadro com o pincel.
Mas aí, isso é bom. Esse aí é chinês também, mas é monge, né?
E assim, a gente tá falando aqui, né, de Kaggle, competição de machine learning, sobre deep learning e tal, mas eu imagino que talvez a nossa audiência também tenha muita gente que nunca ouviu falar de Kaggle, nunca ouviu falar de uma competição de machine learning. Afinal de contas, o que é uma competição de machine learning? Como é que ela funciona? Como é que as pessoas são premiadas? Como é que funciona o ranking? Quem pode me dizer isso aí?
Eu acho que estruturalmente é bem simples, e o Humberto, me corrija, por favor, se eu estiver esquecendo de alguma coisa. Mas basicamente uma empresa vai lá, coloca uma tarefa que ela quer resolver, por exemplo, no caso da Winton, do Humberto, era criar um modelo, acredito, para prever retorno do mercado financeiro. Tem outras que para prever churn, fazer recomendação, uma infinidade de coisas. A empresa vai lá, disponibiliza um banco de dados. Às vezes, esse banco de dados, você sabe quais são as colunas, do que se tratam os dados. Às vezes, eles são anônimos, então você tem ali os números, os dados, mas você não sabe exatamente qual é o significado de cada coluna. E, basicamente, você entra lá, baixa esses dados. Isso, em geral, nas competições. Tem algumas competições um pouco mais específicas hoje, mas, em geral, é isso. Você baixa os dados e aí você processa esses dados em Python, R, Scala, Java, C, o que você quiser aí usar. E você tem que desenvolver uma solução, mandar as previsões para uma determinada parte dos dados. Em resumo, muito, muito resumido mesmo, quem conseguir mandar a melhor previsão de acordo com uma métrica escolhida pelo patrocinador da competição, por exemplo, com o menor erro e tudo mais, em dados que não foram, entre aspas, vistos, em que você não teve o target, você não teve a avaliação da tua solução até o final da competição, até o último dia, ou seja, dados novos, o out of sample, para quem já conhece mais da área, ganha a competição. Se não tiver trapaceado, não, eles eliminam também da competição. E algumas competições te dão prêmio em dinheiro, normalmente para os três primeiros. Tem competições que dão para mais. Eu acho que o Humberto pode aí falar também da experiência dele aí no Kegel.
E eles também, só complementando, eles fazem uma separação. A grande maioria deles faz uma separação desse conjunto que era desconhecido, onde você não conhece a nota real, mas você precisa fazer a previsão para esse conjunto, né? Você conhece os dados, mas você não conhece qual é o target. E é isso que a empresa está buscando. Ela está buscando um modelo que prevê o melhor target. Mas o que essas plataformas de crowdsourcing fazem? O que elas fazem? Elas publicam uma nota, essa métrica de ou de acerto ou de erro, como o Mário muito bem colocou. Eles publicam uma nota temporária, que é de um subconjunto desse out of sample. E assim você já começa a ter, durante a competição, uma ideia, que pode ser realista ou não, de como ficará o ranking final. Então, algumas competições separam aí 50% dos dados para esse ranking temporário, que é geralmente chamado de Public Leaderboard. E quando a competição termina, vira meia-noite naquele UTC lá, time, vira a meia-noite, você vai ter acesso ao score daquela métrica escolhida na outra metade dos dados. Às vezes é um terço, dois terços, né? Depende de como o organizador coloca aquilo. Então, durante a competição, você já tem uma ideia se o teu modelo está sendo bem construído ou não. Mas, obviamente, que tem a parte de validação aí que a pessoa tem que fazer na própria máquina ou na própria nuvem ali. Isso é uma das partes principais, provavelmente, que a gente vai falar mais pra frente.
Grande demais.
E é bom falar também que o Kaggle, a gente está falando muito do Kaggle aqui, porque ele é talvez a comunidade mais conhecida.
Foi comprado pelo Google, né?
As principais competições, né, acabam estando nele. Uhum. Como o Paulo falou aí, foi comprado pelo Google alguns anos atrás. Pra vocês terem uma ideia, a Zillow tem um ou dois anos que ela deu um prêmio de $1 milhão para quem conseguisse fazer a melhor previsão do mercado imobiliário. Uhum. Então, acaba chamando muita atenção. Mas existem N outras competições, né? Tem competições universitárias, tem competições em áreas específicas.
Pesquisa.
Na área de pesquisa, na área de marketing, na área de financeira. E aí varia.
Tem a competição também do Netflix, né? Foi bem famosa, chamou muita atenção para essa parte de crowdsourcing.
Acho que a competição do Netflix foi o que chamou a atenção demais do mercado, né?
Foi até antes de existir todas essas plataformas.
Exato,
né?
Foi antes, não é Kaggle, foi a própria Netflix que postou numa plataforma deles, né, que fez esse processo.
E uma curiosidade dessa competição da Netflix foi que era uma competição onde você tinha que criar o melhor sistema de recomendação, né, pra indicar os filmes que a pessoa mais iria gostar.
Sim.
E a solução que ganhou nunca foi implementada, devido à sua complexidade, né?
Olha só. Pois é.
Isso não é tão incomum, viu?
Imagino que sim.
Como que funciona isso? Vocês entendem que essas soluções geralmente acabam tendo uma aplicação prática ou não? Como é que vocês veem isso?
Essa é uma área bem controversa, né? Duas coisas que eu ouço sobre o Kaggle, tem gente que já me falou, Kaggle não importa muito o que você conseguiu lá, porque é só toy problem. O pessoal tá pagando mais de $1 milhão de prêmio pra toy problem, que mundo maravilhoso, né? Então, mas assim, em termos da implementação, realmente, eu acho que, a não ser que você tenha uma justificativa muito, muito absurda para o esforço de engenharia que vai ser implementar uma solução completa de uma competição do Kaggle, realmente não vale a pena na maioria das vezes. Isso não quer dizer também que tem competições que o pessoal ganha com um modelo, dois modelos. Não quer dizer que porque o cara ganhou necessariamente seja uma solução difícil. Mas a parte mais interessante, que pouca gente acaba notando, é o seguinte. Mesmo que você tenha, por exemplo, na competição da Caterpillar, nós tínhamos ali, acho que uns 70 modelos, só que o nosso melhor modelo ficava em décimo lugar na competição. Então, o que acontece? Logicamente, para ganhar, a gente precisou juntar os 70, mas o melhor modelo era facilmente implementável pela empresa. Tinha 40 features lá, 40 variáveis, e já dava um resultado, acho que abaixo de 5% de distância da melhor solução. E também tem a questão do seguinte, Ensemble, que no caso são esses conjuntos de modelos, eles são complicados hoje da gente implementar, mas um dia a Random Forest também foi cara para computar. Então pode ser que no futuro a gente veja Ensemble sendo mais usados, simplesmente porque a gente vai ter mais computação, mais facilidade para implementar.
E essas competições, assim, nem sempre é dinheiro também que está em jogo, né? Às vezes tem as competições que são playground, né? Que são as competições que você pode fazer só para treinar mesmo, só aprender uma coisa. As mais famosas são a do Titanic e a de prever preço de casas, mas também tem competições voltadas para a parte de recrutamento, né? A partir do resultado que o cara tem, a empresa consegue ter uma noção das skills desse cara, né? E não é, o que está em jogo ali não é o modelo em si, é mais a
capacidade do cara.
Exatamente, exatamente.
Tô esperando o Facebook entrar em contato comigo até agora da competição de recrutamento, que eu fiquei em sexto deles.
É isso, cara. Ô, Marquizuca, chama o cara aí, pô. Agora não, porque o cara tá bem pra caramba, né?
O Mário que não vai querer trabalhar pro Facebook, eu tenho certeza.
Exato, tá numa empresa menos polêmica.
É, sobre essa questão das competições relacionadas a recrutamento, elas têm uma característica muito importante, porque essas plataformas de crowdsourcing, como o Kego, a gente tá usando ele como exemplo majoritário aqui, elas atualmente têm servido muito também pra aprendizado, né? Não somente pra tentar competir e tentar levar o prêmio, até porque, por exemplo, a última que terminou agora, tinha quase 10 mil pessoas, terminou ontem, e apenas 5 grupos ali levaram prêmio em dinheiro, né? Então, assim, grande parte da comunidade tá ali para aprender. Nessas que eu considero, assim, que são para aprendizado, o pessoal compartilha muita informação, vai no fórum, já conta qual que é o segredo ali para você ganhar melhorar um pouco o teu resultado, já publica um código ali na sessão de kernels e tudo mais. E quando as competições de recrutamento acontecem, eles proíbem a troca de informação privada de membros de maneira isolada, que não seja no fórum da competição, né? Ou você divulga para todo mundo, ou você não divulga para ninguém. Então, nesse aspecto também, é muito interessante, porque, de alguma forma, você está brigando contra você mesmo. E se você está numa competição aberta, alguém solta alguma informação no fórum, no outro dia, cara, igual eu brinquei, você dorme, um chinês te passou. Não, cara, 1.500 chineses vão te passar. Entendeu?
E também tem o fato de que no recrutamento você não pode fazer time, né? Em geral, você não pode fazer time.
E é muito interessante, a briga fica assim, além de ser você contra a comunidade, é uma briga pessoal também, porque não há essa troca de informação, então a empresa não consegue a melhor nota, mas ao mesmo tempo ela está verificando quais são os melhores cientistas de dados.
Cara, eu lembro que a primeira competição que eu ganhei fora de time foi uma dessas de recrutamento. Eu lembro que 3 dias antes da competição eu vejo um tópico lá no fórum. Tem alguma feature mágica? E o povo naquela de fala, não fala, fala. Eu pensei, puta, não fala, não fala. Pelo amor de Deus, volta tão pouco. Aí não falaram.
Você tocou num ponto muito bacana, Humberto, que eu não sou um participante ativo e nem bom do Kego, mas eu gosto muito de participar eu gosto muito de visualizar as discussões e os kernels que são compartilhados, né? E muitas das pessoas, principalmente nas competições que são de pesquisas, coisa assim, os caras do primeiro lugar, eles colocam o código que eles usaram pra ganhar a competição no primeiro lugar, saca? Depois de um tempo eles postam no kernel ou numa discussão. Então acho que essa característica das plataformas de competição de machine learning é muito maneira para você poder ter o seu aprimoramento contínuo, né? Você sempre está aprendendo alguma coisa nova e sempre vendo que tipo de trabalho a comunidade está fazendo.
É sensacional. Eu acho que dificultou muito para competir buscando prêmio, porque divulgar... É verdade. Competir com esse nível de informação que tem no fórum, até porque tem muita competição que não está ali para recrutamento, a empresa realmente quer a melhor solução. Então, o Kaggle criou uma estrutura de votação, onde você dá like no post. Então, assim, a pessoa descobre alguma coisa, ela já vai no fórum e imediatamente posta. E ele criou uma estrutura de, não premiação, mas assim, de ranqueamento das pessoas que são mais votadas no fórum ou que são mais votadas a nível de código. Isso estimula a troca de informação e é muito positivo do ponto de vista de aprendizado, mas para a competição eu acho que piorou um pouco. Eu particularmente gostava do modelo mais antigo, mas para quem está começando agora é sensacional, cara.
Eu acho que a parte mais importante de competições, seja Kaggle ou seja fora, é a parte do aprendizado mesmo. Se você for entrar na competição pelo prêmio em dinheiro, sei lá, arruma um emprego aí, fazendo qualquer outra coisa, você vai ganhar mais dinheiro, em termos de dinheiro por hora que você vai gastar ali. Mas o aprendizado é interessante. Uma vez eu vi um Grandmaster aí fazendo uma palestra e ele tava falando, é meio que igual você treinar para uma maratona. Provavelmente, você nunca vai precisar realmente utilizar todo aquele esforço que você treina para completar a maratona, mas quando você for no teu dia a dia, porque você forçou um pouco além aí no detalhe ali da técnica, de como criar a solução, as coisas ficam mais fáceis de você resolver. Né? Então, acho que o aprendizado, claro, o marketing ajuda um pouco, mas o aprendizado, você poder colocar, sei lá, a tua solução no GitHub, saber explicar para alguém da área quando você está procurando um emprego, alguma coisa, eu acho que é a parte mais preciosa. Eu diria que em termos financeiros, o retorno do aprendizado, pelo menos para mim, foi muito maior do que os prêmios que eu ganhei em dinheiro em competição. E um pouco do marketing, claro.
Humberto, além dessa parte de competição, de competições, pouca gente sabe, né? Mas agora você também faz, você acaba treinando seus alunos, né? Treinando pessoas para participar de competições. Como que funciona isso? Você pode explicar para a gente?
Sim, é bem interessante que algumas são abertas exclusivamente para estudantes, né? E como eu sou professor aqui na Federal de Alfenas, eu verifiquei que era uma forma interessante deles aprenderem, porque eles, tendo em mente que eles estão competindo com pessoas espalhadas pelo mundo, as melhores universidades do mundo montando o time ali, cara, dá uma vontade de gerar uma boa solução neles, que é muito incrível. Então eu uso desse processo da competição como estímulo para que durante a competição eu vá passando a teoria. Poxa, e agora? Como validar dentro desse banco de dados? Como que a gente pode construir um stack ou um ensemble aqui que vai dar uma nota legal? E aí ficou muito interessante. Na França começou essa iniciativa, tem um para as outras universidades, os universitários que aqui nos escutam, eles podem procurar datasciencegame.com. É uma competição que acontece todo ano na França. Eles provavelmente vão abrir daqui um mês. Agora, hoje é dia 11 de abril. Acho que mais ou menos em maio eles abrem a competição. Tem uma fase online que acontece geralmente na plataforma inglês do Kaggle. Sempre com bancos de dados reais de empresas europeias, geralmente. Eles publicam essa competição no inglês. E eles levam os 20 melhores times para a França. E eles vão na final para um castelo em Paris. Eu já acompanhei os estudantes lá. É maravilhoso, assim, para eles. E estimula muito também os calouros que estão ali vendo os veteranos classificando para a final. E a gente teve a sorte também, e aí a dedicação dos estudantes, né? Eu os parabenizo por isso. De no ano passado ter ficado em quarto lugar. Só três times russos ficaram na nossa frente, cara. Para o Mário Filho, que está aqui, ele sabe que a gente tem que descobrir o que os russos fazem também, o Mário Filho também.
Eles estão tomando a vodka, né?
Fora do normal. Você sabe que eu testei a hipótese da vodka e funciona um pouco.
eu repito aí para os universitários, cara. Vale a pena, viu?
Falando dos russos aqui, o nível de conhecimento em matemática dos russos, ele chega a ser absurdo, cara. Eu lembro que quando eu estava estudando para o vestibular, uma professora de matemática minha estava contando sobre um daqueles teoremas matemáticos que ninguém nunca conseguia solucionar e que o matemático na época escreveu assim: a solução disso é trivial, só que o cara morreu depois. E aí, eu não vou lembrar o nome desse prêmio, mas depois eu vou pôr o link com isso aí. Eu vou ter que achar isso. E aí, algum outro... um fundo milionário dedicou um milhão de dólares para quem solucionasse isso. E tem alguns anos atrás, cara, com certeza tem menos de 10 anos, um russo que morava com a mãe conseguiu resolver. Aí os caras foram dar um milhão de dólares e falaram que fazia isso pela ciência e não pelo dinheiro.
Cara...
Nossa, olha aí.
Bacana. E só lembrando, o link do Data Science Game vai ficar no nosso post no Medium, para você poder conferir, mas é uma oportunidade muito legal, principalmente para a galera que é universitária, né?
É tipo a galera das maratonas de programação, né? Sim. Porque a galera da faculdade
tem alguma coisa muito similar.
Maneiro demais.
Aproximadamente uns 500 times universitários participam, e é muito interessante, assim, que você está concorrendo contra Harvard, contra o University College London, você está concorrendo com a Universidade de Paris. Assim, você vê gente do mundo inteiro, cara, e você verifica que é possível batalhar contra esses caras, e é muito gratificante ver os alunos aqui do laboratório fazendo isso. E assim, acho que ano passado a gente teve representante da USP, da Federal de Alfenas, da UFMG. Foi muito legal, nós tivemos 3 ou 4 times brasileiros na final, entre os 20 classificados lá. Pô, eu super recomendo aí, e eu acho que eu corroboro a teoria de vocês, assim. O nível de matemática que eles têm, infelizmente, não é um nível que é acessível a todos os brasileiros.
Deus. Galera, e fica o jabá aí, hein? Se você tem muito ouvinte nosso que tá começando a carreira, que tá buscando fazer uma faculdade ou fazer a segunda faculdade, olha aí, em Alfenas, interior de Minas, uma universidade federal, olha o nível que os caras estão hoje, hein?
Exatamente.
Pode ser uma oportunidade bem legal aí pra se pensar.
Ah, na minha época isso.
É um momento aí. Se eu tivesse aula com o Humberto, eu não tinha dropado computação.
E, pessoal, o Mário Filho falou anteriormente sobre time, que ele participou de competições com time. O Humberto falou sobre a criação de times para competir. E essa é uma discussão que surge bastante lá no nosso Slack, né? Das pessoas querendo montar times para competições de machine learning como o Kaggle. Que dica vocês dariam para essas pessoas que querem se juntar, procurar pessoas em comum para participar de uma competição? O que, que eles têm que tomar cuidado na hora de criar e estruturar um time?
Cuidado para não pegar um vagabundo que não quer fazer nada, né? É muito importante.
Aquele mala do trabalho da faculdade.
É complicado. Mas, aliás, só para complementar o que o Humberto falou do... O que o pessoal tá falando aí do prêmio é o Millennium Prize. Só um foi resolvido dos problemas que dão $1 milhão. E foi esse Grigory Perelman aí, o russo, que resolveu. O que acontece? No Kaggle eu tive a sorte muito grande de poder fazer time com, acho que, 3 caras que já foram primeiro lugar aí no mundo, né? No rank geral. Eu lembro que... no começo, eu sempre quis fazer time com um cara desses, porque eu pensei, puta, eu vou aprender muito, né? Poder entender como é que funciona aí a cabeça de um cara desses e tal. Então, assim, tem 2 coisas que eu vejo na questão do time. Você pode tentar fazer time com gente mais experiente para aprender. Então, nesse caso, é interessante já ter uma solução boa numa competição, sei lá, top 50, top 20, top 10, e aí chamar o cara para trabalhar junto com você. Ou você pode fazer um time, pode ser de trabalho, ou pessoas que você conheceu na internet aí, mas que você tenha confiança, que saiba que o pessoal tá afim aí de aprender, de trabalhar junto, né? E aí, logicamente, vocês também vão aprender bastante. São 2 perspectivas diferentes. Não sei, o Humberto, como é que ele costuma achar os times?
Como eu tenho um contato muito grande na universidade, né? Eu geralmente faço time com os meus alunos, assim, mas eu percebo que mesmo eles ainda no processo de aprendizado, e inclusive eu no processo de aprendizado, né, vale a pena citar, né, Mari, que a gente está o tempo todo aprendendo, a discussão, ela é fundamental, né? Quando, poxa, você está ali, pô, a pessoa está ainda no processo de aprendizado, é inexperiente, mas você discute aqui, você discute ali, pode demorar um dia, pode demorar uma semana, cara, o time vai descobrir alguma coisa. Claro que você coloca mais pessoas para pensar sobre e discutir sobre, você vai chegar mais longe. Não tem como achar que sozinho a gente vai conseguir correr mais do que um time, né?
Se você for chinês, um dos bons mesmo, talvez consiga até. Mas... no caso, e hoje o Kaggle tem muito time, até esses dias tinha uma discussão lá de limitar o tamanho dos times, porque virou meio quase que regra você ter que ter time para ganhar. Então é bastante, bastante importante essa parte.
Até porque vale falar que a diversidade de soluções que você... A diversidade gerada pelas soluções que você coloca no seu ensemble, né? Ela acaba facilitando com que a sua solução generalize melhor para o Priority Leaderboard. Então, assim, essa necessidade dos times nasce muito disso, né? Diferentes pessoas em diferentes locais do mundo usando diferentes técnicas, quando elas juntam a solução, mesmo sem que um entenda da solução do outro, a solução acaba ficando muito mais forte. Inclusive no Public Leaderboard também, né? A pessoa, você verifica nessas competições mais recentes que, quando, igual o Mário tá colocando, você dá uma analisada no top 10 lá, tem times gigantescos, mano.
E nessa linha da diversidade é importante também, fez time, não necessariamente precisa todo mundo estar trabalhando na mesma solução. Às vezes é melhor cada um ir trabalhando de forma independente, mantendo logicamente contato. Eu fiz isso, fiz aquilo, mas sem todo mundo entrar em muito detalhe na solução do outro, justamente para manter essa diversidade. Porque se você todo mundo trabalhar sempre na mesma solução, você pode acabar perdendo um pouco nesse ponto.
Aqui na universidade não tem como, eu tenho que dividir esse... Falar pro meu aluno, né, cara? Você viu aí? No final a gente conversa. Mas mesmo nesse processo assim mais unificado de geração de solução, sempre houve ganho, né? Mas eu concordo totalmente com o Mário. Se você tá num time assim com diferentes pessoas espalhadas pelo mundo, eu acho que você teve a sorte de fazer um time com CM9 também, não foi?
Ele é fantástico. A gente acabou tendo uma amizade por causa disso. Apesar de que quando a gente faz dupla, não sai resultado em competição. É um negócio incrível.
Sai todo mundo pra tomar uma cerveja e solução nada.
É um negócio incrível. Ele, assim, ele nunca pegou medalha menor que prata no Kegel. Mas das pratas que ele tem, duas foram comigo.
Olha aí. E aproveitando que vocês estão nesse papo aí, vou já fazer a pergunta aqui. Qual foi a competição de Machine Learning mais interessante que cada um de vocês participaram? Qual competição que vocês fizeram assim, caraca, isso aqui foi massa pra caramba?
É complicado, mas pelo menos pra mim, a que eu tenho assim mais guardada no coração é a do Facebook, que foi. Na época não tinha esse sistema de ranking que tem hoje, então você precisava ter um top 10 para poder virar Kaggle Master, que era o título máximo que dava para atingir. E foi a que eu fiquei em sexto lugar. É, descobri um leak lá no, numa variável. Foi bem legal. Acho que essa, para mim, é a mais... É um ponto muito interessante na carreira de Kaggle.
Legal. Ah, rapaz, foi a primeira que eu participei dessas de crowdsourcing, assim, que foi o da Winton, porque eu estava passando por um processo de, poxa, trabalho no mercado financeiro, estou dando consultoria para fundo de investimento, já tem um simulador implementado que simula fila para execução de dentro do mercado mesmo, para quem é da área, que é, na minha opinião, assim, uma simulação que é muito fiel ao que realmente acontece no mercado, só que aí você está trabalhando na área, o mercado financeiro, como todo mundo sabe, ele tem muito ruído, né? E começa, depois que você terminou o doutorado, você terminou o mestrado, começa a bater aquela síndrome do impostor mesmo, né? Poxa, será que eu realmente estou fazendo alguma coisa que faz algum sentido? Então a competição do Winton, para mim, ela foi muito nessa linha de que, poxa, é a maneira de provar para mim mesmo que o que eu faço não é aleatório. E eu não sei se o Mário participou daquela competição, a base de dados era muito ruidosa. A base era anônima, você não sabia o significado das features, com algumas exceções lá que você sabe o retorno do próximo dia, de dois dias para frente, e alguns retornos intraday, e mais 25 features, salvo engano, que você não tinha noção do que a empresa estava ali calculando. E para eu pensei assim, poxa, eu preciso fazer um negócio muito preciso aqui. Aí a organização mudou a base de dados no meio do caminho, foi uma bagunça danada, foi uma briga danada no fórum. E aí, no final, mesmo dentro daquele ruído todo ali com 1.300 pessoas, eu consegui ficar em segundo lugar. Aquilo pra mim, assim, foi uma sensação de vitória, cara, indescritível.
Aí você vê, né, tipo, a gente fala nos papos aqui sempre sobre síndrome do impostor, né, o cara que tá saindo da faculdade agora com síndrome do impostor, o cara tem um PhD, meu amigo, o cara tinha síndrome do impostor, cara, é uma coisa foda. E ele utilizou a própria competição de machine learning como um fator de provar, né, provar valor, criar algo novo.
É, de superar isso, né, cara, e eu acho que isso foi importante pra mim, psicologicamente. Porque aí depois também na competição da Two Sigma, que o Mário estava comentando que ele fez parceria com o Seminove lá, eu consegui ficar no top 50, considerando que é uma competição comum de ruído, assim, eu gostei bastante. E aí depois teve uma fora do Kaggle, que o Kaggle fez uma parceria com a Two Sigma agora, que no mercado financeiro, a única empresa que pode abrir competição lá é a Two Sigma. E aí os outros fundos de investimento têm aberto competições fora. Aí um fundo britânico chamado Deal Research abriu uma competição no ano passado e eu participei. Eu fiquei em segundo lugar, novamente, quase igual o Vasco aí, né?
Acabamos de perder a nossa audiência vascaína.
Perdemos 300 pessoas, não é?
Ah, as pessoas não sabem o que é podcast, não. É mais de 60.
Mas eu fiquei muito orgulhoso, rapaz, porque assim, poxa, eu perdi na quarta casa decimal para um chinês, cara. Eu falei, não, ganhei, porra, você é louco.
Chinês tem sido meio traumático aí, Humberto, hein?
É, não, mas foi sensacional, assim. Então, assim, essa sequência de resultados consistentes para mercado financeiro me ajudaram muito a superar essa questão, que eu acho que todo mundo passa mesmo, da síndrome do impostor e até, né, do ponto de vista do marketing, como o Mário Filho comentou, né, cara? Aí muito fundo de investimento começou a me procurar para prestação de serviço, e eu acho que é aí uma das grandes vantagens da participação nessas plataformas, porque dado que você tem resultados consistentes em alguma área, por exemplo, os meus resultados são consistentes na área de finanças, né? Outras pessoas têm resultados consistentes em diversas áreas, como o Mário Filho, por exemplo. E eu acho que essa sequência de resultados faz com que muitas empresas te procurem.
Sim, principalmente hoje. Hoje tem mais, o pessoal entende melhor, os recrutadores mesmo entendem melhor o que são competições, o que é o Kaggle. Tem mais valorização, tanto no Brasil quanto fora do Brasil.
Com certeza.
E assim, quando a gente tá falando de um problema de que machine learning pode resolver, ou a própria competição em si, uma das metodologias que são usadas é a gente sempre encontrar o nosso baseline, né? Que é aquele modelo que vai entregar, um modelo simples que vai entregar uma acurácia X, e a gente utiliza ele como base para fazer novos modelos que vão melhorar. Então, a minha pergunta para vocês é, existe aquele algoritmo de estimação, digo assim, aquele primeiro algoritmo que vocês usam na hora que vai resolver qualquer tipo de problema, só para criar um baseline ou algo do tipo, ou não, isso é muito perigoso de fazer?
O algoritmo mais preguiçoso que eu considero do machine learning, random forest, bota mil árvores.
Exatamente. Falou tudo.
E é o meu preferido, hein? Não, mas eu tô brincando. Mas eu concordo demais que o Random Forest, ele é, assim, é uma primeira tentativa, assim, né? Muita gente...
Porque pensa, é engraçado, tem uns vídeos no Coursera, né, de um curso específico de competições, e um dos russos, até amigo do Semenov, ele fala, olha, não comece com um modelo difícil. Bota um XGBoost, bota uma regressão linear. Deus me livre você usar uma rede neural ou um SVM para a primeira solução.
Exatamente. Cara, concordo demais com isso.
Não, eu concordo muito. E assim, e é interessante a gente ver também que no mundo real, nem sempre o tipo de problema que você vai precisar resolver é com foco na competição, por exemplo. Nem sempre o seu desafio vai ser otimizar um modelo matemático ao máximo, o melhor modelo possível. Porque isso tem um custo, isso tem um tempo de processamento.
Sim, ficar escovando lá o score lá para ganhar um 0,00001, né?
Tem suas horas de trabalho.
Tem suas horas, né?
O engenheiro para implementar.
Então, nem sempre essa ideia de vocês otimizar um modelo ao máximo, né? Vai ser o melhor para o mercado, para as empresas. Exato. E tudo mais, né? Igual a gente já falou aqui mais cedo, que muitos desses modelos nem tem muito uso prático com a computação que a gente tem hoje, com os recursos que a gente tem hoje, né? Com os recursos tecnológicos que a gente tem hoje.
Uhum. Imagina uma solução do cara lá, que ele conseguiu fazer uma previsão de série temporal com uma alta acurácia, mas o modelo demora 30 dias para treinar. Só que a aplicação disso no mercado é fazer uma previsão diária. É. Como é que você aplica isso num tipo de modelo que você tem que treinar todo dia, por exemplo? Isso.
Exatamente. E aí, nesse caso, esses modelos mais simples, mais rápidos de ser implementados, mais rápidos de ser testados, podem já trazer um resultado para você já ter um ganho nisso.
Sim.
Imagina, você implementa um sistema de recomendação de roupas num e-commerce que melhora em 90% suas recomendações. Você já pode pôr aquilo no ar e enquanto você vai otimizar. Exato. Né? Então, você já pode ter uma primeira versão daquilo rodando e depois focar em otimizar para o melhor. Você já tá tendo um ganho grande aí.
Um modelo normalmente acaba sendo melhor que nenhum modelo, né? Acho bem importante criar um modelo, mas ao mesmo tempo é uma coisa que eu gosto nos times que eu acabo liderando fora do Kaggle, uma coisa que eu tento colocar mesmo na cabeça do pessoal é o seguinte: crie a maior loucura que você puder. Não necessariamente Ansemble, mas feature, modelo complicado e tal, porque a gente sempre pode depois cortar as coisas e botar ali na prática, botar uma versão mais simples na prática. Então é importante criar essas coisas doidas, esses modelos loucos, porque aí você acaba explorando várias coisas e depois você tira 95% dele e coloca em produção.
Poxa, Mário, li teu post no blog lá sobre stack, tô até hoje correndo atrás de criar 1 milhão de modelos, rapaz.
Mas é importante criar 1 milhão de modelos, porque pelo menos um deles vai sair razoável, né?
Mas assim, eu acho que depende muito da aplicação, né? Tem algumas aplicações que suportam essa questão de, vai demorar um mês para treinar. Cara, aquilo ali vai gerar um lucro para a empresa de 0,5%. 0,5% para ela pode significar milhões, né, cara? Então seu chefe fala assim, quantas máquinas na nuvem você precisa, meu amigo?
Quantas NVIDIA você coloca nesse cluster?
É importante também o pessoal não fazer Ansemble só pelo Ansemble, né? Tem muito, muito coisa que dá pra você fazer com um modelo só. O Ansemble, ele vai te dar no máximo 2% a 3% de, sei lá, 5%, vamos dizer, de melhora, né? E assim, vira e mexe, eu vejo alguma solução aí que o cara fez um Ansemble, tem lá 5 modelos, não sei o quê, mas, porra, um modelo já resolvia melhor o problema, né? Então é um negócio também que vem com a experiência.
Nas competições que vocês participam, ou o próprio trabalho de vocês, quais são as ferramentas mais comuns que vocês utilizam? E eu vou estender minha pergunta aqui perguntando o seguinte, ferramentas como RapidMine, NIME, H2O, esse tipo de ferramenta ajuda ou mais atrapalha?
Essa é a parte que começa a ficar a gente a perder seguidor.
Eu tava calado, não ia falar nada.
Olha, Rapid Finder eu nunca usei, mas eu lembro, tem um colega meu de trabalho que lembra que a gente falava, pô, você usou Rapid Miner na outra empresa, não sei o que e tal. Canaime, eu não sei te dizer realmente o que é. O H2O, esses negócios, eu acabo não usando muito H2O, porque pelo menos eles eram mais focados em R, e agora é que é a hora mesmo de perder seguidor, porque tem a famosa Python versus R, né? O que, que é o melhor, não sei o que, pá. Eu particularmente sou adepto do Python, quem me conhece melhor sabe que eu sou meio que ativista nessa, mas eu conheço cientistas espetaculares que usam R, né? Particularmente, eu acho que o Python é um pouco mais fácil de você colocar em produção, principalmente quando você trabalha como freelancer, com consultoria. Mas, enfim, tem algumas ferramentas, sim, que podem ajudar, mas eu recomendaria o pessoal a tentar, pelo menos na hora de aprender, implementar as coisas mais baixo nível, né, do que necessariamente para essas ferramentas.
Eu concordo plenamente, assino embaixo, sabe? Inclusive, nas primeiras competições que eu comecei no Kaggle, eu fazia tudo da linguagem que na época eu era mais fluente, que era o Java. Ele não me ajudava muito do ponto de vista de ferramental ali para machine learning. Eu implementava meus próprios algoritmos que eu carregava lá de conhecimento desde o meu mestrado. E eu te falo, cara, você entende muito melhor os dados, você gasta muito mais tempo, sim. Você entendendo melhor o dado facilita para que você crie uma feature nova, para que você identifique alguma falha na base, que em competição, feliz ou infelizmente, isso faz diferença. E eu tô com o Mário aí, cara. Eu acho que essas ferramentas, elas podem atrapalhar. Claro que no mercado isso vai ser utilizado, porque rapidamente as pessoas localizam pequenas soluções ali que elas precisam colocar em produção e partir para o próximo problema.
E nessa pegada ainda de ferramentas, tem uma que é muito famosa, que é o tal do AutoML, né? E aí, qual a opinião de vocês quanto ao AutoML? Ajuda, atrapalha? É uma opção melhor do que ficar usando essas ferramentas? O que vocês acham aí?
Se não for limitar o cara, ajuda, né? Igual a gente tava falando do cientista de dados point and click, né? Se o cara só usar o AutoML sem entender, vai dar errado do mesmo jeito, porque por mais que os modelos sejam importantes, se os teus dados estão com problema, se tem vazamento de informação, você pode usar o modelo que você quiser, vai estar errado. Mas eu acho que ajuda, eu acho que a gente tem que realmente buscar automatizar boa parte do pipeline de data science. É chato, às vezes, você ficar testando 500 modelos, recriando suas validações, só repetindo a mesma coisa. Então, eu acho que o AutoML vem para ajudar nesse sentido de, eu posso fazer o que depende do ser humano aqui, e à noite eu vou dormir, deixo o AutoML rodando, de manhã tem uma porrada de resultado para eu analisar.
Eu acho que são pontos positivos e negativos aí, como acho que um pouco na linha do que o Mário falou. A experiência que eu tive com alguns, assim, e que eu vou citar principalmente a experiência negativa, porque eu acho que é onde que pega, é que por enquanto, pelo menos no que eu experimentei, eu não pude alterar a minha métrica de avaliação durante o procedimento de aprendizado e não pude aumentar, implementar o otimizador, que é uma coisa como você avalia a sua solução. Pode ser aí, vamos pensar aí, no erro médio absoluto, tá? Outra coisa é como você realmente otimiza aquilo ali durante um tempo. Pensa aí que você está usando um LightJBM, alguma coisa assim, e ele tem um algoritmo dele lá que ele precisa da derivada primeira, da derivada segunda, para ele colocar no otimizador dele. E isso é muito fundamental quando você está no problema no mundo real, porque customizando isso, você pode deixar com uma cara não de competição, mas de mercado. Tá, você está otimizando o lado financeiro, o que te importa é o resultado final ali, ó, quanto de dinheiro você está perdendo, quanto de dinheiro você está ganhando. E no AutoML, pelo menos por enquanto, eu não vi sistemas que me permitisse esse tipo de alteração. Mas em compensação, cara, como o baseline ali, igual você falou, você solta o sistema, já sobe um monte de máquina na nuvem lá e tal, e você acorda de manhã com uma solução muito razoável, e você e teu time, vocês têm aí como meta bater aquele resultado, né? Eu acho que, como cientista de dados, eu acho que todos nós devemos não nos preocupar, mas aprender a utilizar o AutoML, porque ele vai evoluir. E ele evoluindo, um dos papéis do cientista de dados vai ser a utilização dele, né? Então, assim, quem não estiver atualizado pode acabar perdendo o mercado no futuro, perdendo espaço nesse mercado. Então, por enquanto, ele não é tão ameaçador assim, ele ajuda, mas para o futuro ele é ameaçador. fixador para aqueles que não saberão usar.
Pelo menos eu, quando penso em AutoML, eu penso, sei lá, bota lá os dados e sai um modelo, né? Mas existem coisas dentro dessa área de AutoML que você pode ajudar sem necessariamente... você pode usar sem necessariamente ter que passar, assim, por essa caixa mais preta ainda do que já é o Machine Learning. Por exemplo... Bayesian Optimization, fazer uma busca ali de hiperparâmetros do teu modelo, eu acho fantástico, né? É uma coisa que já funciona muito bem. É um tipo de automação de machine learning que dá para usar, assim, uma parte que encaixa muito bem no AutoML. Mas também tem aquele negócio, quanto mais, pelo menos não deve ser novidade para ninguém, pelo menos eu imagino que quanto mais geral você tente fazer uma ferramenta, mais limitada ela vai ser para tentar uma otimização mais específica, né? Então, se você tiver uma ferramenta de AutoML que tente pegar todo tipo de problema, logicamente ela vai estar limitada no que ela pode fazer. Agora, eu imagino que vão surgir AutoML específico para mercado financeiro, específicos para seguradora, e aí vai... Porque vai acabar fazendo mais sentido. Existe valor nessas ferramentas mais especializadas.
Galera, quero começar a participar de competição de Machine Learning. Quero ganhar dinheiro igual o Mário Filho tá ganhando aí com competição de Machine Learning. Quais dicas vocês dão pra galera que quer começar nessa área, quer se enveredar por esse tipo de competição? O que essa galera precisa desenvolver de skill? Como é que elas podem iniciar uma competição de Machine Learning? Quais dicas vocês dão aí?
Ficar falando aí que eu tô ganhando dinheiro com isso, daqui a pouco vai ter parente me ligando pra pedir dinheiro emprestado. Eu vou mandar ligar pra você. Mas a primeira dica que eu falo é: comece a participar. Tem nada impedindo ninguém de participar numa competição dessa. Pô, baixa lá o dataset, faz uma solução, não importa se é ruim, se é boa, você vai aprender alguma coisa, nem que seja a usar Python preferencialmente ou alguma outra linguagem para processar os dados. Entendeu? E é muito assim, eu quando fazia time com os caras bons lá no Kaggle, eu pensava, pô, os caras devem ter alguma mágica e tal, só que aí no meio da competição você vê que tá todo mundo sofrendo igual, a diferença é que eles acabam tendo mais experiência. Então, esses dias eu tava conversando com o CM9 mesmo e falando, pô, como é que às vezes você tem que registrar os... Ter uma ideia do que você já tentou fazer, né? Pra não ficar se repetindo, né? A gente tava conversando que ele usa a memória só, a memória dele, né? E ele foi contar, ele tinha 2.000 Jupyter Notebooks de um projeto que ele tava fazendo. Então, assim, o esquema, até tem um, saiu naquele 2-Minute Papers, o cara fez um vídeo sobre um artigo que, no fim das contas, a computação, o poder computacional é muito responsável pelo que a gente consegue fazer. Então, assim, pega a melhor máquina que você puder, sei lá, com 30 centavos de dólar por hora, você consegue pegar uma máquina absurdamente boa na AWS ou qualquer um desses serviços aí. E, pô, roda um monte de ideia lá, não tenha medo de fazer loucura. Lembro que no time lá na Upwork tem uma cientista de dados que eu falava, não, tenta um monte de coisa, tenta suas ideias. Aí ela vinha, não, e se eu tentar isso? Até que eu cheguei e falei, ó, você a partir desse momento está autorizada por mim, o Kaggle Grandmaster está te autorizando a testar qualquer ideia que você quiser sem nenhum problema, mesmo que elas deem errado. Então o negócio é esse mesmo, é ir testando um monte de coisa com validação e tal e vai aprendendo. Diria que a dica de ouro, se tiver que resumir, é faça as coisas. E eu sei que eu tô indo um pouco longo aqui, mas o Kaggle ele é muito bom para te ensinar modelagem, mas eu acho importante o cara pegar um projeto do começo ao fim. Então pega alguma coisa que você tem interesse, sei lá. Ah, eu quero fazer... Eu gosto de campeonato brasileiro. Pega os dados do campeonato brasileiro, tenta criar um modelo até o fim. Tenta criar toda a pipeline que você vai precisar para pegar os dados, limpar esses dados, criar o teu modelo. Até o momento você vai fazer o deploy, que sei lá, você vai colocar ali um agendamento para essa solução toda ir lá, sei lá, toda quinta-feira pega os dados de um site, toda sexta pega de outro, no domingo pega os resultados dos jogos, prepara todos os dados, joga para o modelo e gera as previsões. Sinceramente, se alguém vir trabalhar na empresa, fazer entrevista comigo para trabalhar na empresa e conseguir me dar, não precisa ser um projeto que ganhou dinheiro, pode ser um projeto de hobby, mas que fez do começo ao fim assim, sabe, dar os detalhes de como faz... Putz, já tá na frente de uma porrada de cientistas de dados, não só no Brasil, mas fora do Brasil também.
Vou tentar falar um pouquinho aqui. Bom, muita coisa o Mário já falou, mas essa questão da organização das ideias é fundamental, né? Que tipo de dado você tem e aonde você quer chegar? Isso é essa é a primeira coisa que você tem que identificar e responder. Eu acho que como segundo passo é como você vai criar um mecanismo de validação dentro dos dados que você tem, consistente, o máximo que você conseguir, né? Para que você tenha uma confiança no modelo que você está criando. Então, se você está vendo que a nota é ruim, você tem uma confiança realmente que aquele modelo é ruim, né? E caso contrário, que é a situação ideal, que é quando, poxa, eu tenho uma consistência aqui muito forte, meu modelo é bom. Eu acho que o mecanismo de validação, eu acho que o que... O cientista de dados, ele ganha muito diferencial com relação aos outros, é quando ele realmente começa a aprender a validar com consistência. Eu percebo isso muito no Kaggle também, muitas competições assim, o pessoal está bem classificado, está ali no Public Leaderboard soltando solução, aí na hora que vira para o Private Leaderboard, você vê os Grandmasters continuando nas boas soluções e o pessoal menos experiente despenca em número de posições, né? Eles acabam perdendo, o pessoal que estava na zona de premiação acaba saindo e deixando ali as vagas dos prêmios para aqueles mais experientes. E o Mário Filho pode falar aí com muita propriedade sobre um mecanismo de validação. É o que garante que eles continuem lá em cima.
Exatamente, concordo plenamente. Dentro da parte da modelagem, validação é essencial. E para quem está começando, validação entenda-se por simular o mais próximo possível como o teu modelo vai funcionar em produção. Se os teus dados vêm do futuro, normalmente é o caso, separe os teus dados entre passado e futuro. Se existem clusters de clientes que podem influenciar um ao outro, separe esses clusters entre na tua validação. É extremamente importante ter uma simulação fiel ao mais próxima possível do teu ambiente de produção. Igual o Humberto estava falando aí, que no caso do mercado financeiro dele, eu imagino que seja trading em bastante alta frequência, que sequência de ordens que chega ali vai fazer diferença para um cara que tá colocando ordens limite, se vai ser executado ou não para simular. Eu acho que, então, a simulação, essa parte de validação é muito, muito importante na modelagem, sim. E uma dica, se vocês olharem no Kaggle uma leaderboard de uma competição e tiver muita gente com conta nova no topo, pode saber que vai dar um... E os Master, Grandmaster mais para baixo, vai dar uma bagunça ali a hora que abrir a private. Nada contra os iniciantes, muito pelo contrário, eu acho fantástico, mas normalmente tem esse padrão. Uma vez um cara me falou, eu parei para prestar atenção, falei, pô, é mesmo...
É isso, galera. O episódio de hoje fica por aqui. Cara, aprendi muito, muito nesse episódio. Eu ouvi essas duas lendas aqui, eu tô igual uma criança. ouvindo as histórias e aprendendo com os grandes. Muito obrigado pela participação de vocês. Mário Filho, cara, muito obrigado por dispor do seu tempo e trocar uma ideia aqui com a gente.
Eu que agradeço, foi muito divertido aqui ter a oportunidade de participar desse podcast que atinge aí uma grande, grande parte do pessoal da ciência de dados. É muito, muito legal. Espero que tenha sido útil aí, pelo menos para a maioria das pessoas. Para quem quiser mais algum conteúdo, tem lá o meu site, que não é muito difícil, é o mariofilho.com. Tem alguns artigos lá que eu coloco instrutivos e, sei lá, também fiquem à vontade para adicionar aí no LinkedIn, entrar em contato. Normalmente eu tento responder as mensagens, igual foi com o caso do Gabriel e do Paulo. Então, mas realmente muito obrigado e mais uma vez parabéns aí pela iniciativa de vocês com o Data Hackers.
Humberto, muito obrigado pela sua participação, cara. Você agregou muito ao nosso papo. Fico muito feliz com a sua participação. Muito obrigado pelo seu tempo, cara. E usa o espaço aí que você quiser, cara.
Bom, primeiramente, gostaria de falar que da próxima vez que eu estiver em Belo Horizonte, vou chamá-los pra gente tomar uma cerveja. Vai ser muito divertido.
Aí sim.
Agradecer pelo convite na participação. Como o Mário falou aqui, poxa, uma honra estar aqui. Meu website também é muito similar ao dele, só no meu nome.com, humbertobrandão.com. Bom, pessoal, é isso. Espero que tenha sido proveitoso esse bate-papo. Pelo menos para mim foi muito proveitoso aqui estar com vocês.
Excelente, cara.
Isso aqui é gostar do nome, né, Humberto? Nossa.
Cara, preciso de fazer um site com meu nome.
Ah, eu já segui essa ideia, né?
Pessoal, já tem uns 2 ou 3 episódios que eu não faço um jabá, né?
Então, puxa o jabá. Chegou a hora, né?
Como vocês sabem, eu sou gerente aqui da equipe de dados aqui da Hotmart, então é uma equipe que a gente está sempre crescendo. A empresa está crescendo muito, a gente precisa dobrar de tamanho ainda para atender as necessidades aí. Tanto que a empresa está crescendo e o tanto que os desafios têm aumentado, né, Paulo?
Sim.
E a gente está em busca de cientistas de dados, tá? A gente contratou uma pancada de engenheiro de dados, chegou a hora de contratar um cientista de dados também agora.
Já prepararam o terreno pra gente brincar, agora é só chegar cansado.
E aí, se você tem interesse, se você tá seguindo a carreira de cientista de dados, se tem interesse em se mudar pra Belo Horizonte, a gente, eu já falei algumas vezes aqui que a gente faz, tem um plano muito legal de mudança, tem várias pessoas de outra cidade aqui. Hotmart paga até aluguel, hotel, passagem de avião pro cachorrinho vir, então tem um monte de coisa ali, mas quem tiver interesse, o site é hotmart.dev/ds de Data Scientist, beleza?
Muito bom, galera. E se você ainda não conhece o Data Hackers, cara, o que, que você está esperando? Essas duas lendas que estão conversando com a gente aqui, tá no Data Hackers, cara. Tem o nosso Slack, tem a nossa newsletter, tem esse podcast que você está ouvindo. Vem fazer parte da nossa comunidade, cara. Hoje nós somos a maior comunidade de Data Science do Brasil. Muito orgulho, graças a vocês, graças à comunidade que nos tem nos apoiado e fazendo esse número e essa comunidade crescer cada vez mais. Então, se você tiver interesse em conhecer um pouquinho do Data Hackers, acessa lá www.datahackers.com.br e vem fazer parte com a gente dessa grande comunidade que não para de crescer, beleza? Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê na próxima. Valeu! Ó, colocando o celular no silencioso pra não ter nenhum zap-zap aparecendo na gravação.
O cara abre o gemidão aí no meio da gravação, vai ficar...
Fala, galera! Hoje eu subo as 10 mil posições... Não, deixa eu falar. Caralho. Fala, galera! Hoje eu subo 10 mil posições lá no... Caralho! Hoje tá ruim, velho!
Tá engatando, engata aí.
Vamos lá.
Respira.
Fala, galera! Hoje eu subo 10...
Peraí. Boa.
Falou aí que daqui a pouco minhas esfirras estão chegando aqui e eu tô com fome. Aliás, se alguém do iFood ouvir aí, seria bom mandar uns cupons aí, porque o consumo tá bravo.
Tem muita gente do iFood, cara. Tem muito.
Maravilha. Quem sabe alguém tem compaixão, né? Beleza.
Este podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.